Tá? Então, vai.
Oh, maldita noite que a minha atraca, sede de amar a mim espanta. Sou um infeliz banido, viverei feliz aqui ou no jazigo. Jovem que sou, dor que vivo, chama-se amor, amor perdido. O que não sabe o tempo é que o branco puro do algodão jamais casará com a escuridão. Branca e pura que és, fazes brotar lágrimas de jura, jura eterna de tudo belo e risonho. Jamais assim será, enquanto a escuridão existir. Oh, animal que pensa e navega pelos mares turbulentos de uma família que nega, como tudo que a onda carrega. Amor? Não, apenas alguém que nega. A minha cor é negra, escuridão e morte. Tu neve que cai sob chão, olhar de meigo tens, que ilumina a minha escuridão. Olhar que faz brotar lágrimas de ilusão. Serei sempre noite, como um dia mal feito. Ser negro é o meu defeito. Fechas e segues. És lusitana, mas queres. Amor? Não. Apenas alguém que nega. És branca como a espuma. Queres um amor eterno, mas não és louca. Dirá o tempo quanto tempo durará esta tramoia. Lutar? Lutemos. Com as armas do coração, vencemos. No fim, serão lágrimas e soluços por um negro que se diz ser jagunço. No fim, peço-te, não chores. Não mereço tais rios de tristeza. Lutarei contigo, mas vencerás só, porque não há alma que tenha dó de um sujeito gentil, mas negro. Sou escravo de um fardo que carrego. África, tu que lutaste pela minha emancipação, nunca serás a minha solução. Pela liberdade se luta, pelo amor se sofre, pela cor se grita, pela dor se dorme. A noite será sempre noite, e tu, branca do meu repouso, cairás sobre o meu jazigo, que mais não é que um coração abatido. Mãe que protege a cria, priva ao negro de amar. Através da janela vejo gente passar, gente que é branca mas não divina. Se me privam de amar, privam-me de bailoiçar. Ser negro dói, ser branco destrói, ser doce magoa, ser tudo, sendo negro, é ser nada. Porque o branco cânticos de guerra entoa, e vejo-me da janela fugir numa jangada ou morrer por nada. Tal coisa não farei por ti. Sou negro, não pedinte. És branca de requinte, mas fazes doer o meu sofrer. Este que fim terá quando lágrimas fizeres correr? Dor? Não. É amor. Isto que acabamos de ouvir é um poema meu que eu escrevi no 11º ano. Na altura, eu escrevi a poesia no 10º ano, 12º. E eu ganhei um prémio com este poema. Venci um prémio de poesia. Na escola, com este poema. E pronto, este poema foi escrito numa altura em que eu comecei, tinha começado a namorar e não sei o quê, e os pais da minha ex-namorada não me queriam com ela para eu ser poeta. Então eu escrevi este poema e. Então decidi partilhar convosco. Eu acho que eu nasci para ser artista, sabem? Eu acho que eu nasci para ser artista. Mas já, mas vamos então ao Isto Não É o Twitter de hoje e falar de coisas. Siga.
Eu queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.
Fechando agora o espaço publicitário, passemos então aos temas. Primeiro, vamos então ao primeiro. Isto não é o Twitter de hoje. Isto não é o Twitter, não é o que é o Twitter. Se bem de alguém quer gravar um jingle para isto, digam-me, está bem? Ou então gravem vocês se tiverem skills para isso e mandem para que eu possa usar aqui. Então, o primeiro Isto Não É o Twitter de hoje é sobre. Aquele assunto, lá está, o Twitter, sempre, né? Minha vida gira muito à volta do Twitter. Mas é sobre aquele assunto. Ah, só vai perceber também quem lá está. Então, basicamente, contextualizando, acho que faz hoje 8 dias, não é? Sabem, eu quando era mais novo achava que só os velhos é que usavam esta expressão. Faz hoje 8 dias, ou é daqui a 8 dias, ou é daqui a 15 dias. Mas já. Faz hoje 8 dias que aconteceu uma cena no Twitter que eu vi uma miúda que disse: para que é que servem os betos? E veio até disso. Ah, os betos servem para pagar impostos, que depois vão servir para pagar a tua reinserção social, quando daqui a não sei quantos anos, quando tiveres 27 anos e tiveres 7 filhos mulatos, e depois, tipo, não sei o quê, estás na reinserção social, com uma seringa no braço, uma seringa ao lado, uma cena assim, não é? E eu partilhei aquilo, dizendo, pá, realmente, mas porquê que reinserção social, seringa e não sei o quê, está relacionado com ter filhos mulatos e merda, não é? Quer dizer, porque é que automaticamente és delegada, tens coisas como... Bah, cenas assim, não sei bem o que é que eu disse. Podia ir ver agora, mas não interessa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, soubesse. Disse uma coisa desse tipo, porque realmente é estúpido, não é estranho? Porque se tiveres filhos de poetas, automaticamente passas a ser delegada, ou se fores delegada, a probabilidade de teres filhos com poetas é maior, não é? Tipo, uma coisa desse tipo. E depois aquilo, boom, né? Escalou, e muita gente pegou naquilo, e falou-se, e foi o assunto do dia, no Twitter, foi. No fundo, naquele dia fui eu que vos arranjei o assunto para passarem o dia. Eu até disse isso, já vos arranjei o assunto para brincarem, vou à minha vida. E foi isso que aconteceu, basicamente, a malta pegou naquilo e começou a brincar, e não sei, brincar, não é? E depois a miúda veio dizer, não sei o que, é uma brincadeira, não sei, pá, claramente que não era bem, não é? Não era bem, porque depois fui ver o perfil dela, e ela partilhava coisas do André Ventura, dizendo, finalmente, alguém que diz as verdades, finalmente, alguém que diz as coisas como elas são, e não sei o quê. Portanto, óbvio que não era brincadeira. Depois do tipo, ah, se conhecesses a pessoa em questão, ias perceber que aquilo faz sentido, e não sei o quê, porque ela só se dá com pretos, e é madrugada do pior. Ok, não sei qual é que é a relevância, mas estou-me a cagar no fundo. Mas onde é que eu queria chegar com isto? Bom, isto escalou, toda a gente falou disso, e ao segundo dia, e toda a gente caiu em cima da miúda, e não sei o quê. E eu fui a minha vida, porque. Só que. E depois o Diogo Faro pegou naquilo e fez lá a parte dele, né? Lá a coisa, do Salvador da Pátria, de questões sociais, não é? Ainda não sei como é que o Diogo Faro não é secretário de Estado para a Igualdade, Cidadania e Assuntos Sociais. Digo isto sem qualquer tipo de ironia e desprimor, atenção. Mas é o que é, quer dizer, já toda a gente sabe, não tem que estar aqui com coisas. Cada um sabe de si. Einstein sabe todos, porque eu não acredito tanto assim em Deus. Pronto, o Diogo Faro pegou naquilo e estava a dizer, ah, não sei o quê, não, pronto. Andar com poetas é ser drogado, e não sei o quê. E houve alguém que foi lá. O seu nickname é o Agelasta, não é? O Agelasta, espero estar a dizer bem o teu nome. Que foi lá e disse assim, pô, foi lá e disse assim ao Diogo. Ei, quem descobriu isto foi o Carlos. Não lhe tires isto, ok? Tu estás aí a aproveitar, não disse. Esta primeira parte ele disse, o resto é a interpretação minha. Né? Ou seja, ele foi lá e disse: Olha, ok, quem descobriu isto foi o Carlos. Não lhe tires isto, tal como a Joana tentou tirar o capinha ao gajo, percebes? Tipo, mas pronto, mas isto já deves saber, não fiques com o assunto dos outros e não sei o quê. E eu achei imensa graça isso. Primeiro, a Gelasta, ganda boss, não é? Em cima das cenas, tu és o maior. E depois, eu acho graça esta ideia de haver um polícia. De causas sociais, não é? Que era o tipo, pá, esta causa é daquele gajo. Queres uma causa, vai descobrir a tua. Percebem? Tipo, eu acho graça a isto. A ideia de haver um gajo que está atento às cenas e diz, este assunto da gaja que foi agredida é deste bacana que ele é que descobriu este assunto e colocou isto na roda do dia. Este assunto aqui deste miúdo que sofreu bullying é deste outro. Percebem? Eu acho graça a isto. Mas por outro lado, isto diz muito daquilo em que se tornou a internet hoje em dia. E também diz muito sobre aquilo que o Diogo Faro é para as pessoas, pelo menos, não é? Não é? Porque era tipo, ei, tipo, lá vem o gajo das causas. Ei, mas atenção, esta causa não é tua. Esta causa não é tua. Ei, mete aí a causa. Ei, ei, estou a ver. Deixa aí esta causa e vai. Andou, à minha frente, vá. Que esta causa é do outro. Ou então, tipo, imaginei, vocês partilharem uma cena de uma causa e dizem assim, não sei o quê, pá, isto é uma vergonha e não sei o quê, e dizem, mas esta causa realmente não é minha, não fui eu que descobri, esta causa é do Pedro. Abraço, Pedro. E pá, sei lá, tipo, tem graça essas merdas. Eu acho graça isto. Esta coisa das causas e estamos todos. Há um gajo. Há um rapper. Que já nem sei o que é feito dele. Que é o Hypnody. Hypnody. É de Cascais, acho eu. E ele tem uma música em que numa passagem ele diz. Está tudo a ver quem chega primeiro. E acho que é bem isto que se passa hoje em dia com a internet e com esta questão das causas e não sei o quê. Está tudo a ver quem chega primeiro. Mas a verdade é, eu não quero chegar primeiro a lado nenhum porque eu ainda nem sei bem para onde é que eu vou. Percebem? Eu não sei bem para onde é que eu estou aí, portanto é mesmo um bocado irrelevante chegar primeiro ou não. Mas é fixe o facto de eu já percebi que eu não sei para onde é que eu vou, mas eu sei que vocês estão dispostos a vir comigo. Isto é incrível. Isto é incrível, isto é fixe. Eu gosto de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Mas espero que depois, no, depois do no espetáculo fique a saber. Então aí vou ter que mudar a minha meu soundbite, o soundbite, ou lá como é que se chama estas cenas. Mas de repente eu estou nem nesta pessoa, sabem? Tipo, pessoa tipo, meio causas também, social, eu sei, vejo coisas e já não consigo ficar indiferente a elas. Por exemplo, hoje estava no Twitter e vi um gajo que partilhou um vídeo a dançar e tipo, a imitar as gajas que dançam, né, ao som de músicas brasileiras, a dizer, ah, eu faço essas cenas na brincadeira, faço essas danças e não sei o quê, e depois não quero que me vejam como um naco de carne, um pedaço de carne e não sei o quê. E eu vi aquilo e pensei, não, dude, tipo, como assim, meu? Tipo, morre. Tipo, o quê? Que estupidez. Quer dizer, de repente para uma miúda dançar e fazer a banana, a peira e o caneco, de repente dá o direito que olhes para ela como um pedaço de carne? Não! Não é? Quer dizer, se... E até vou mais longe, que é, se uma miúda balançar a peida na neta o som de uma música do Kevin, o que é, dá-te o direito, ele chama pedaço de carne, ainda que ela tenha feito isso na brincadeira, ou mesmo que não fosse. Então porque é que o Bernardo Silva chamar o outro gajo de conguito não dá direito que ele seja castigado? Percebem? E atenção que eu não estou a dizer que o Bernardo vai ser castigado, não é? Porque como eu já disse, eu acho o castigo excessivo, mas acho que a reação da federação, para mim, faz sentido. Pronto, da mesma forma que eu não vou para o Gulbenkian com o pênis de fora, com um amigo, os dois de pênis de fora, ainda que isso pudesse ser uma brincadeira nossa, eu também não acho que ele deva ir para uma coisa, para um meio público dizer, comprar o outro com guita, ainda que seja uma brincadeira. Quer dizer, porque em tempos tem que se ter atenção que em tempos alguém já o fez com tons depreciativos. Há que medir mais ou menos. E tua vida não é uma merda, pedimos que não faças uma brincadeira quando tu ganhas 1 milhão de euros, quer dizer, nem é bem por aí, é só o fato de, tipo, não. Mas de repente tornei-me esse gajo, que é tipo, vejo essas merdas e não consigo ver e calar e seguir a minha vida. Os meus amigos dizem, não, é porque estás mais adulto e estás mais consciente das merdas. Se isto é ser adulto, não quero. Não quero. Tipo, caguei. Eu não quero ser o gajo chato que implica com as merdas. Tipo, quer que outras pessoas façam isso? Quer ser só o gajo que goza com as cenas? Eu tenho bué de medo de bué de merdas, tipo, é tipo, ah, sabem? Da última vez estava aqui a falar convosco sobre a cena de ser o herói dos pretos, dos africanos, e agora estou a falar convosco que não quer ser, tipo, mas a cena, eu falo, mas não deixo de ser este gajo, continuo a fazer e a ser, pá, só que me vou me queixando sempre. É tipo o puto que resmunga sempre que lhe dizem, pá, vai fazer isto, e puto, pá, ok, não sei o quê, às vezes, vai fazer a cama, Paulo, pá, mas eu sou a mesma coisa, mas faz, eu sou no fundo este gajo, sou o Paulo da vida. Mas pronto, este é um assunto. É um assunto. É isto das causas, pá. Tipo, hoje em dia tudo é causa e todos temos que ter uma causa e tu não és bem. Tu não és bem se não tiveres uma causa e não sei o quê. Já me querem imputar uma causa, né? Já me querem imputar uma causa do racismo e não sei o quê. Mas pronto, com essa estou mais ou menos confortável. Uns dias estou, outros não estou, mas são mais os dias em que estou do que os que não estou. Portanto, está tudo bem. Mas achei graça a isso. Mas pegando aqui nesta deixa das causas e do racismo não sei o quê, vamos então ao segundo isto no Twitter de hoje. O segundo isto no Twitter de hoje vai para lá está. Eu participei na reportagem da Sport TV sobre o racismo no futebol, a reportagem de Diogo Ventura, intitulada Tronco Nu. Epá, não me lembro agora do nome do... quem fez as imagens, porque ficava bem dizer, porque o gajo é um fixe. Mas a reportagem chama-se Tronco Nu. Fui para lá dizer umas coisas, não é? De repente sou o porta-voz da causa, já tínhamos falado sobre isso aqui. Mas está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, ok. Alguém tem que ser e eu vou sendo, enquanto não houver outro que ocupe o meu lugar. Se o Conguito quiser ser, eu passo-lhe o dossiê. Eu fui para lá falar e falei coisas... Eu recebi mensagens e não sei o quê. Houve alguém que partilhou no Twitter a dizer quem é este gajo que falou agora na Sport TV, tipo, não puseram o nome, e depois os comentários, as reações e as respostas tinham graça, que é a malta dizer tipo, ah, é o comediante, ah, é o Carlos Pereira. E houve alguém que disse, ah, pá, este gajo faz-me lembrar uma mistura de Gandhi e Luther King. Este gajo é uma espécie de Gandhi e Luther King. Olha, vocês percebem quando eu digo que estou desconfortável com as proporções que isto está a tomar? Eu não sei se esta pessoa disse isto a gozar ou não, mas a não ser a gozar, não me deixa confortável. Porque não é nada disto. Percebem? Pá, sou o Gandhi. Uma mistura de Gandhi e Luther King. Não. Não. Não quero ser nada disto.
E é isto, sei lá, às vezes é isto o caminho que as coisas estão a tomar, mas pronto, pá, vai, siga o bingo. Mas no meio disto tudo houve alguém que disse, mas que ele morreu. Realmente parecia, estava preto e branco, a imagem estava preto e branco, não é? E pronto, e era isto, e gajo, ah, isto é aquele comediante, não é? Morreu, morreu, o gajo morreu. Tinha graça, teve graça, aliás. Mas pronto, olha, falando sobre a reportagem em si, eu gostei de participar. E ainda mais, eles estavam. Gostei das coisas que eu falei, apesar de não ter posto tudo. Eu sinto que falei bem. E sinto que estou a ficar. Pá, sinto que estou a ficar um expert no assunto. Não, estou a gozar, não estou nada. Estou longe de o ser, nem quero ser. Quer dizer, também quer ser expert neste assunto, não é? Quer dizer, não. Pronto. Mas. Acho que falei bem, porque às vezes um gajo também entusiasma-se e diz merda, não é? Acontece muito. Mas para todos os efeitos, acho que até falei bem. Falei bem, quer dizer, bem nem mal, falei aquilo que pensava e pronto. O que é que eu ia dizer mais? Ah, pela primeira vez, a minha mãe depois viu a reportagem, eu mostrei-lhe, a minha mãe foi, teve, passou o fim de semana na minha casa, e eu mostrei-lhe a reportagem e ela viu e gostou imenso. E pela primeira vez, a minha mãe riu-se de uma piada minha. Isto não é gozar, eu digo isto, estava a dizer isto aos meus amigos, e eles, tipo, mas estava, tipo, não, porque eu coloquei isto no Instagram, não é? Tipo, fiz um vídeo da minha mãe a rir-se da cena, e ela, e pois pá, pela primeira vez riu-se de uma piada minha, e uma amiga minha mandou, mas estás a falar sério? Minha mãe nunca achou graça nada que eu fizesse. Primeiro porque ela não acha graça a ideia de eu ser comediante, fazer comédia, fazer humor. Não acha graça a isto. A minha mãe nunca me foi ver, nunca fez questão de me ver. Tipo, eu quando fiz um espetáculo meu, que era O Culpado, pá, há 3 anos, eu lembro-me da minha mãe. É uma história engraçada que é, eu durante o dia estava em casa, estava na casa de banho a ensaiar, e a minha mãe estava noutra casa de banho a lavar os dentes. E eu assim, ah, mãe, vais-me ver logo. E ela, eu? Não. Eu nunca te fui ver, não vou ver agora, não é? Não sou hipócrita. Não compactuo com isto que tu fazes. Não compactuo com esta ideia de tu seres alguém que vai para cima do palco mexer o rabo. Que isto para mim não é nada. Isto porquê? Porque eu tinha um beat qualquer sobre uma cena que implicava eu estar a simular uma dança ou uma coisa assim. Já não sei bem, também já foi há tanto tempo. E eu tinha vídeos disso, uma vez estava a ver, e a minha mãe entrou no meu quarto, viu-me a ver isto e disse: Ah, é isto que tu fazes? É isto que tu queres fazer da vida? Chamas de trabalho a isto? Está com o microfone a mexer o rabo em cima do palco? Eu disse: Ah, mãe, sim, no fundo eu quero ser um bailarino dos Irmãos Verdade. Então acho que ela ficou com isso. E ela disse: Ah, não te vou ver, não sei o quê. Então não foi. Mas como se não bastasse, imaginei, eu estava a atuar. E a minha mãe estava 2 ruas acima do teatro, que foi na da Maia, o espetáculo foi na da Maia, no Dom João V. Minha mãe estava 2 ruas acima, 2 ruas acima, e tipo a telefonar-me a dizer, tipo, está na hora de vir para casa. Tipo, a telefonar-me a mandar mensagens, a deixar mensagens de voz, porque no fundo a minha mãe não sabe mandar mensagens. Está na hora de vir para casa, cara, já está tarde e não sei o quê. Eu saio do palco. Vou para os camarins, tenho um telemóvel. Pá, tipo, imaginem, 7 chamadas da minha mãe. A dizer, tipo, vem para casa, chega disto e já está super tarde e não sei o quê. Portanto, isto foi o mais próximo de uma interação que eu tive com a minha mãe a nível de espetáculos meus. Mas nesse dia, tipo, ela estava a ver a reportagem e, pá, e riu-se imenso. E foi um riso de felicidade mesmo, tipo... Porquê? Qual é que foi a piada? Porque eu disse, às tantas na reportagem eu disse, pá, se fomos a ver bem o Balotelli... É a vítima preferencial dos energúmenos, não é? Dos racistas que pairam no futebol, porque estão sempre a insultá-lo e não sei o quê. Depois eu disse, pá, mas também tens de ver, né? Se chamam-te macaco 10 vezes, às tantas tens de olhar para ti e dizer, pá, se calhar sou mesmo. Né? Se calhar o problema está em ti. E a minha mãe riu-se disso. Riu-se. Riu-se e logo a seguir, tipo, fechou a cara e fez uma advertência. Então, mas tu vais para a televisão dizer isto? Tu estás parvo, o quê? E continuava a rir, tipo, aí, teve muita graça. Mas pronto, a reportagem está aí, chama-se Tronco Nu. Se quiserem, vejam, está na net já, está disponível na net, acho eu, no site deles. Mas vai passando também na Sport TV, Sport TV Mais e não sei o quê. Mas vejam na net, que hoje em dia ninguém vê televisão. Mas tem pena, pá. Tem pena de não terem posto mais cenas, porque eu até disse cenas fixas. Mas pronto, ainda sugeri que eles metessem que eles fossem falar com a Joana Gorjão Henriques, que não sei se vocês sabem quem é, né? Jornalista do Público, que escreve muito sobre este assunto do racismo em Portugal e da guerra colonial e não sei o quê. Aliás, foi ela que me entrevistou para o P2, né? Aquela mítica capa. Disse: olha, deviam falar com esta pessoa, e eles foram falar com ela realmente. E eu fiquei feliz por terem seguido a minha dica, apesar de ela ter falado pouco. Eu acho que, apesar de tudo, a reportagem está fixe, mas está poucoxinha, percebem? Tá. Mas também percebo que eles tinham pouco tempo e não sei o quê, pronto. Mas está poucoxinha, está assim uma coisa meio poucoxinha, pronto, é isto. Está meio por cima. Mas pronto, é o que é. Vejam se quiserem e pronto. Sei lá, mais coisas. Eu tenho aqui mais coisas. Que isto da semana passada foi uma semana intensa. Foi uma semana que aconteceram coisas. O concerto do Extense. Na sexta, pá, muito, muito intenso, lá está, também, muito intenso. Muito dope, como se diz hoje em dia. E foi, imaginem, por acaso estavam muitas crianças lá na Time Out, mas ainda assim eu estava à espera que tivessem mais crianças. Epá, tipo, imaginem, aqui entre nós, se eu não acham que, tipo, imaginem, o público do Extense é um público um bocado, tipo, esquisito, não é? Porque é, tipo, a boia dá putos, mas depois volta e meia há, assim, tipo, 10, 15 pessoas que não são bem, não é? É, tipo, um adulto. De repente parece a Team Estrada, não é? O público do Extense é um bocado isso. Tipo, putos, de repente é, tipo, 3 adultos lá atrás, não é? Tipo, assim, um bocado esquisito. E depois estava lá um puto, na frontline, que estava a curtir bué. Vocês não têm noção. O puto estava a curtir bué mesmo, tipo... Se vocês forem ao dicionário ver de significado a palavra curtir bué, vai aparecer a cara desse puto. E no final, óbvio que fui lá pedir para tirar uma foto, porque fiquei fã. Fiquei fã. E o gajo também se chama Carlos. Vale o que vale, até porque não sei se eu teria capacidade para curtir assim tanto como aquele puto estava a curtir. E o gajo sabia tudo, sabia as letras todas, e os passos todos, e fazia movimentos incríveis. O puto estava lá. O puto sabia o que é que estava a fazer. Tal como o Extense. Também acho que ele sabe muito bem o que é que está a fazer. Foi um grande ambiente, foi um grande concerto. Subi ao palco, né? Os mambleros. Subi ao palco, fomos cantar nosso single. E foi fixe. Só que estava tenso e... Vai, pronto, ok. Mas acho que correu bem, no geral acho que correu bem. Mas eu... Fiquei com pica. De repente, imaginei, de repente deu-me vontade de fazer músicas também, trap e não sei o quê. Está em cima do palco a saltar. Mas eu acho que eu sou mesmo um gajo que nasceu. Eu acho que eu sou um gajo mesmo que nasceu para ser artista, sabem? Eu acho que nasci para estar em cima do palco. Não como rapper, tipo, não. Porque sou um gajo que se cansa muito facilmente. Fico sem ar muito facilmente. Mas isto também devido ao facto de eu ter uma falha numa artéria. Faz com que eu... Pronto. Mas nasci para estar em cima do palco. E soube-me bem. Mas obviamente que cantar nunca. E pronto, fazer música já não posso dizer que nunca, porque já fiz isso. Mas ainda que seja a gozar. Aliás, só podia ser a gozar. E se alguma vez fizer, será sempre a gozar. E nunca de outra forma. Mas já, grande concerto, grande ambiente. Mudando aqui para mais um Isto Não É o Twitter. O Isto Não É o Twitter 3 de hoje é sobre o quê? Malta, é sobre... Imagina, agora vamos falar aqui de umas coisas, que é... Pessoas que dizem: isto é uma experiência. Estão a ver ou não? Pessoas que dizem: isto é uma experiência. Não sei o que é uma experiência. Por exemplo, andar de metro em Lisboa é uma experiência. Porque há muita gente que diz isto, não é? Tipo, não sei o que é uma experiência. Isso é interessante. Eu sinto aqui um ângulo para qualquer coisa. Isto é uma experiência. Então tenho que ver para onde é que isto me pode levar, mas acho que isto... Pá, porque há bué malta que diz isto. No fundo, isto é uma experiência, não sei se vocês concordam ou não, veja lá. No fundo, isto é uma experiência, é a versão rica do isto é um abrolhos. Sabe? É a versão cool do isto é um abrolhos. Tipo, isto é uma experiência. Pá, isto é um abrolhos. Não sei. Estão a ver ou não? Acham que dá? Acham que isto faz sentido para vocês? E outra coisa. Será que antes dos reality shows em Portugal alguém dizia abrolhos? Não, pois não. Isto só começou a acontecer com os reality shows, não é? Só quando a malta começou, tipo... Pá, quando começaram a surgir programas desses, é que veio... Porque, tipo, a malta goza, bué, mas os reality shows trouxeram para o nosso vocabulário, não é? Um conjunto de palavras que nós antes desleixávamos. Palavras e frases, atenção. Que nós antes desleixávamos. Isto é um abrolhos. La família. De repente, la família é uma cena, não é? Ou não? Não sei, eu acho que sim, não é? O intenso também. Eu sinto que dizia-se pouco isto é intenso até chegarem os reality shows. É tipo, isto lá dentro também é intenso, só quem está lá dentro é que sabe. Isto é um clichê. Mas tipo, um dia lá dentro é um mês. Cenas dessas. Mas, epá, mas pronto. Mas o abrolhos é um bocado mais transversal. Pá, é assim, Filipe, eu sempre te avisei que o gajo não postava, percebes? Isto é o abrolhos. Pá, isto é uma experiência. Pá, é uma experiência. Olha para isto como uma experiência. Olha. Há que olhar para frente. Há aqui qualquer coisa. Vocês dizem isso? Dizem, ah, isto é uma experiência. Ou, imagina, há uma experiência para dar uma lição. Mas uma lição é mais deep, não é? Tipo, isto é uma lição. Pagando a lição que eu apanhei. Isto é mais deep. É tipo, estás mesmo na merda. Quando é uma lição, é tipo, yeah. Quando é, pá, olha, isto é uma grande experiência. Não, uma grande experiência quando é uma cena fixe. Mas tipo, pá, olha, é uma experiência, que é que queres que eu te diga? Uma experiência, para a próxima já sabes. É tipo, é mais para cá. Estão a ver? É mais para cá, não é bem deep. Mas tipo, pá, isto é uma grande lição, ou isto é uma lição, é tipo deep mesmo. É quando o gajo é cabrão mesmo. Quando o gajo é merda. Não é? Sei. Eu acho que sim. Mais cenas, eu tenho aqui mais cenas. Outra coisa, malta. Às vezes acontece, às vezes eu vejo miúdas que são tipo lindas, miúdas são mesmo bonitas, pá, tão bonitas que parece que é a gozar. Nunca vos aconteceu isto? Tipo, de repente estão a ver uma miúda e fica tipo, isto não pode ser, não é? Pá, que parece sempre que é a gozar. Mas ao mesmo tempo, eu não sinto isto com os gajos. Eu não sinto que, tipo, por muito bonito que sejam os homens, é tipo, ah, está-se bem, és bonito. Não há, calhar, pronto, se calhar pode ser uma falha minha, não é? Que eu posso não ter uma certa sensibilidade para descortinar isso. Mas, por exemplo, por muito bonito que seja um homem, é bonito. Não há, tipo, aquele lado, tipo, uma realidade paralela, de repente. Mas enquanto há miúdas que tu olhas, que é tipo, porque há ali coisas, sei lá, é o olho que é mais rasgado, é o, percebem? Assim, é o olho que tem um brilhozinho, é os olhos que é tipo uns azuis meio coisa, não é? Há qualquer cena que de repente viaja, faz-nos viajar. Fico tipo, ei, foda-se, já viste esta gaja? Mesmo tipo, pá, isto parece que é a gozar. Um homem não, tipo, não há, não acho que, um homem, não estou a dizer que não há homens mesmo bonitos, não sei o que, incríveis. Ah, mas eu olho para aquilo e não fico tipo, ei, este gajo parece que foi... Pá, imagina, vocês dizem, ah não, há homens que parecem que foram feitos à mão, esculpidos. Mas isso é por causa do corpo, não é? De repente o gajo está ali a malhar todos os dias, tipo, já, andas abdominais e não sei o quê. Mas quando é uma mulher é um bocado mais, é sempre, há qualquer coisa ali, não necessariamente o corpo. Pode não ser toda, tipo, malhada e não sei o quê, não é? Pronto, vou dizer malhada, pá, ok? Mas há sempre ali qualquer coisa, não é? Assim, meio cara, meio cabelo, meio lábios, que me faz tipo... Isto foi estranho, não foi? Mas pronto, vocês percebem o que eu quero dizer. Não sei se vos acontece ou não, se vocês concordam com isto ou não. Mas já. Falei em abdominais. Sabe uma coisa que eu percebi? Que é, eu tenho tipo mini pança. Tenho mini pança. Mas tenho tipo abdominais por cima destas mini panças. Tipo, não é bem abdominal. Eu tenho tipo mini pança definida. Sabem o cúmulo disto? Tipo, meio ridículo ou não? Que é... Nem fui, tipo, pá, já tinha reparado nisto, mas depois foi a minha prima que me disse. Que me disse, pá, olha lá, sabes uma coisa, ó Carlos? Tu tens tipo uma... É engraçado, tu tens pança, tens a barriga assim um bocado saliente, mas de repente tens tipo traços de que os abdominais estão-se a formar, mas por cima da pança. E é verdade. E é verdade, eu acho isso... Enfim, é engraçado. Mais coisas que eu tenho aqui. Tem aqui mais um, isto não é o Twitter. Isto não é o que é o Twitter. Bom, eu outro dia estava a falar com alguém que às tantas me dizia assim: ei, é tipo, é bué da difícil ser Beto hoje em dia. Pá, são tempos difíceis para ser Beto. E eu achei graça a esta frase. Pá, tipo, como assim são tempos difíceis para ser Beto? O que é que isso quer dizer, não é? Tipo, não há... Tá, eu fiquei logo, eu olhei para isto e pensei logo, tipo, o filme Joker, claramente que fez mal a muita gente. De repente há a malta que acha que é difícil ser Beto hoje em dia. Porque fica a ideia que há ali um Joker a sair, que sai por aí a matar Betos. Não há, não é? É difícil ser Beto porquê? Porque os Betos estão sob escrutínio, de repente? E então, não perdem os privilégios que têm, não é? Tipo, estão na cena deles. Tipo, está-se a falar mais dos Betos, porque têm privilégios e não sei o quê. Pá, é mesmo assim, sempre foi assim, sempre vai ser. Não é? Tipo, ei, é bem difícil. Não é, quer dizer, continuas com a tua casa de campo, lá de 2 milhões de euros e não sei o quê, não é? Continuas. Pá, tipo, é difícil ser Beto. Pá, depois é como se fosse uma cena. Tipo, ei, é difícil ser Beto hoje em dia. Mas é difícil como? Tipo, é difícil ser pobre. Hoje em dia e sempre. Não é? É difícil ser cigano. Imagina os ciganos. Tipo, ei... Pá, eu fico passado com estas merdas. Tipo, eu percebo o ângulo da questão, que é tipo, é difícil ser Beto porque eles estão sob um escrutínio maior e tipo, não sei o quê. Quer dizer, mesmo esse escrutínio maior, que tipo de escrutínio é que estão os Betos, não é? Tipo, fico tipo, oh! É? Tipo, rock! Pá, que é isto? Difícil em que sentido? Percebem? Que é tipo, o quê? Difícil é um gajo ser cigano, hoje e sempre. Não muda muita coisa para se falar mais de ti. Tipo, o que seria agora tu não seres contratado pela PMLJ, o que é lá, aquele escritório de advogados, porque és Beto. Isto não acontece nunca, nunca vai acontecer. Não vais perder oportunidades por seres Beto. Imaginem, daqui a uns anos, dizer, pá, 2019 foi um ano terrível para os Betos, porque começaram a ser olhados de lado, ser espancados, não eram contratados, não eram... Não! Continua tudo igual. Só que é tipo, yeah, fala-se um bocado mais. Nem acho que se fala assim tanto. É lá só tipo, pá, não sei. Porquê? Porque de repente, porque o outro lado, os putos Betos estão, acho que lembram-se todos de escrever cartas para o Observador e não sei o quê, e a malta fala. Opa! E de repente há lá a Iniciativa Liberal, que é não sei o quê, e a malta fala. E então, de repente é difícil ser Beto por causa disso? Ah, pá, vocês também, pá. Fico mesmo chateado, com certeza que fico chateado, porque eu vou lá abaixo dizer-me não sei o quê. E vem cá se me dizem mais tal, e eu digo, aí tal não. Percebem? Pronto, é por aí. Ai, enfim. Yeah. No fundo era isto que eu tinha para vocês. Bom, malta, acho que é isto. Da minha parte é tudo. Obrigado por terem ouvido. Espetáculo. Será, em princípio, será o 26 de novembro ou 3 de dezembro, uma terça-feira, 21h30, na Cervejaria, Avenida... Avenida Rovisco Pais, número 6. É o pé do técnico, tem metro, tem sítios para estacionar. Vai ser filmado, vou atuar eu, Miguel Neves e Manel Rosa. Ok? E pronto, acho que em princípio será isto. Mas, mandem-me os vossos e-mails. Percebem? Mandem-me os vossos e-mails por mensagem privada, seja Twitter, seja Instagram, seja o que quiserem, está bem? Que é para depois a Alexandra, que é quem vai produzir isto e é a minha gente, entrar em contacto convosco para confirmar os dias e mandar as coisas. Porque eu gostava muito que vocês fossem todos, percebem? E pronto, e é isto. O bilhete será 7 euros, que é para poder pagar a equipa técnica e o cachê dos meus convidados, que para mim, pronto, não faço grande questão. Quero que fiquem todos bem, os que vão atuar, os que vão filmar e os que vão ver.
Ok? Mandem-me os vossos e-mails, que é para podermos falar, nem que seja do tipo. Até podemos tentar arranjar uma data que dê para todos, sei lá, porque eu gostava que. Que estivéssemos todos juntos. Imaginem aí, olhem para isto, tipo os mitos dos youtubers, mas em bom. Pronto. Até sexta, e lembrem-se disto, mas lembrem-se mesmo. Gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Se bem que eu já começo a saber quem é que vocês são. Até sexta.
Eu não queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.